Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Panorama Econômico. Sou Luiz Zhao e, como sempre, vou apresentar as novidades econômicas da China e do mundo a vocês, junto com nosso amigo brasileiro, Luiz Tassonedo.
Olá, Luiz. Olá, amigos ouvintes. Hoje vamos falar sobre o segundo Fórum das Finanças dos BRICS, evento realizado em Beijing, que teve como objetivo promover o desenvolvimento das economias do bloco.
Isso, nosso destaque concentra na relação econômica sino-brasileira. Então vamos ouvir as palavras dos representantes brasileiros na ocasião.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Diversos representantes governamentais, economistas e empresários dos países membros dos BRICS participaram do evento. Sob o tema Cooperação e Desenvolvimento, foram discutidas as oportunidades, os desafios e o novo enquadramento de cooperação futura do grupo.
A ministra conselheira da Embaixada do Brasil na China, Tatiana Rosido, participou do evento e conversou com a nossa repórter, Rebecca Zhang. Ela destacou a importância do papel do mecanismo de cooperação dos BRICS.
Hoje o Brasil já exporta mais de 58%. Das suas exportações são destinadas aos países em desenvolvimento e economias emergentes. E os BRICS são grande parte disso. Mais cerca de 24% das exportações brasileiras se destinam aos BRICS hoje, que é um mecanismo que tem sido bastante importante, não somente para aumentar o diálogo entre esses países sobre temas internacionais, mas também em prol de iniciativas concretas que possam tornar esses países ainda mais próximos em termos de cooperação intra-BRICS, não só na área econômica e comercial, mas em muitas outras áreas.
A próxima cúpula dos BRICS será realizada no Brasil no ano que vem. Tatiana Rosito nos revelou os possíveis eventos a serem realizados paralelamente ao encontro.
Nós estamos preparando, junto com os nossos parceiros, a próxima cúpula, incluindo qual será o tema principal da nova cúpula, que ainda não foi anunciado. Então nós esperamos, mas sabemos, já que alguns temas serão muito importantes, alguns temas muito importantes serão discutidos nessa cúpula. A exemplo do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, do mecanismo contingente de reservas e também os resultados de muitos outros fóruns e de novos fóruns que vão se reunir, a exemplo do Conselho de Empresários e do Conselho de Think Tanks. Mas também serão analisados os resultados de vários fóruns de ministros, ministros do Comércio, ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais, ministros da Educação, ministros da Ciência e Tecnologia e assim por diante. Bem, uma preocupação dos BRICS, que é um fórum novo, mas que vem se consolidando a cada ano e esse ano entra no seu segundo ciclo de reuniões, é justamente esse diálogo com outros atores, não somente governamentais, mas da academia, do setor privado. Então, paralelamente ao Foro BRICS, isso iniciou-se no Foro dos BRICS em Brasília, teremos um foro empresarial, em que as empresas poderão estar presentes, e também um foro de think tanks, onde haverá discussões sobre o mecanismo BRICS em si e sobre vários outros temas de interesse.
No ponto de vista de Tatiana Rosido, são necessárias reformas internas dos países do bloco para o desenvolvimento conjunto dos BRICS.
Porque as economias BRICS estão envolvidas com suas reformas e transformações internas. Então, por exemplo, no caso da China, o grande tema das próximas reuniões do Pleno do Partido serão as próximas reformas. No caso do Brasil, nós também vimos implementando várias reformas em relação a ampliar os investimentos, as parcerias público-privadas, em tornar mais ágil e mais acolhedor o ambiente de negócios para as empresas e também algumas reformas pontuais e medidas de contingência em relação à crise. Eu me referia a reformas individuais que os países, todos os 5 países dos BRICS, estão promovendo naturalmente na sua busca por manter taxas de desenvolvimento altas ou ampliá-las.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, blog, rádio online e vídeo.
Caros ouvintes, estão acompanhando o panorama econômico. Nosso tópico de hoje é a cooperação econômica no quadro dos BRICS.
No final do mês passado, foi realizado em Beijing o segundo Fórum das Finanças dos BRICS. Gui Tian, ex-representante da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, a BMF Bovespa, na China, esteve presente na ocasião. Em entrevista após o evento, ele falou conosco sobre a cooperação entre as bolsas de valores brasileiras e chinesas.
A bolsa brasileira, nós temos apenas uma bolsa que concentra a parte de futuros, mercadorias, e a bolsa de ações, né? No caso, o Stock Exchange, né? Então, a bolsa de valores. Valores e futuros. É apenas uma bolsa chamada BMF Bovespa. Então, desde 2004, quando nós implantamos o escritório em Xangai, nós começamos essa cooperação. Inicialmente com a bolsa de Dalian, bolsa de futuros, bolsa de futuro de Zhengzhou, tá? Bolsa de commodities de Xangai. E depois, com a junção com a Bovespa, que é parte de valores, nós assinamos acordos com a Bolsa de Xangai, Bolsa de Valores de Xangai, e também com a Bolsa de Valores de Shenzhen. Tá? E depois, com muita interação com a China Financial, que é a Bolsa Financeira da China, que cuida de futuros financeiros. Tá. Essa interação, então, trouxe para nós o conhecimento dos dois mercados, dando um próximo passo, está tudo pronto para uma interação maior.
Segundo Gui Chen, além das bolsas de valores, novas formas de cooperação estão sendo exploradas para oferecer mais opções de investimento aos dois lados.
Muita coisa, o que nós desejamos, a primeiro passo, pensamos, ou parece que é apenas a venda ou a compra de ações ou contratos de futuros entre as bolsas brasileiras e chinesas, tá? Mas pensando em um modo maior, nós podemos trazer também os fundos, os QDIIs da China, tá? E também outros fundos brasileiros, uma interação mútua para que o maior número de investidores também possam investir no outro país.
Com muitos anos de experiência em negócios entre a China e o Brasil, Gui Tian criou sua própria empresa de consultoria em investimentos, a Pauli Negócios Internacionais. Ele nos deu suas opiniões sobre como reforçar os investimentos bilaterais.
É só fazer todos os esforços possíveis, de forma sistemática, de projetos de investimento de um país e mostrar para o outro país. Tá? Como fazer isso? Através de, no caso no Brasil, é SEBRAE, Sociedade de Pequenas e Médias Empresas. Aqui na China também temos órgãos parecidos, né, vinculados ao Ministério do Comércio ou à CCPIT, de forma que cada vez que haja essa troca, delegações vindo e indo, mostre os projetos de investimento. Tá? Fora. Então, primeiro mostrar os projetos, depois trazer a forma como investir no outro lado. Tá? Não adianta você mostrar que tem uma maçã muito gostosa, muito boa para você pegar e não dizer qual o caminho para ela. Então, trazer também a regulação e como chegar lá. E, finalmente, dizer qual o resultado disso. Com isso, você vai ter muito crescimento, muito lucro, etc. Ou seja, de forma concatenada, apoio do governo e das associações, entidades de classe.
Uma semana antes da realização do fórum, entrevistamos a Ili Cadelia, chefe do setor de promoção comercial da Embaixada do Brasil na China. Como em 2014, o estabelecimento de relações diplomáticas sino-brasileiras completa 40 anos e a cúpula dos BRICS será realizada no Brasil, é previsto um encontro entre os chefes de Estado dos dois lados. Cadelia revelou suas expectativas no âmbito econômico para esse evento.
O Brasil tem grandes expectativas em relação à visita de Estado do senhor presidente Xi Jinping ao Brasil por ocasião da cúpula dos BRICS. A China, desde 2009, é o principal sócio comercial do Brasil, um importante investidor no Brasil, primeiramente nos setores de mineração e energia, mais tarde também nos setores produtivos, nos material de construção, automóveis e produtos de tecnologia de informação, microcomputadores, e agora deverá tornar-se também um parceiro estratégico no processo de concessões que o Brasil está lançando agora, em que centenas de bilhões de dólares serão necessários para preencher uma lacuna que existe no setor de infraestruturas brasileiro, que é um dos gargalos para o posterior desenvolvimento econômico do Brasil. Agora, com a realização de grandes eventos, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas e também para a exploração dos recursos petrolíferos do pré-sal, o Brasil lançou o Programa de Infraestrutura e Logística, que deverá receber muitos investimentos estrangeiros e, por decisão da própria Presidenta da República, a China vai ter um papel fundamental nesses projetos de longo prazo a serem realizados e apoiados pelo governo brasileiro.
O diplomata falou ainda sobre o desequilíbrio no comércio bilateral sino-brasileiro e como mudar essa situação.
Ao redor de 80% das exportações brasileiras são concentradas em apenas três produtos: soja, minério de ferro e petróleo. Por outro lado, as exportações chinesas para o Brasil são muito diversificadas e a maior parte delas são produtos intensos em tecnologia e em conhecimento. Na pauta brasileira existem algumas exceções com maior valor agregado, e aqui eu destaco o exemplo das aeronaves da Embraer, das quais a China é o maior comprador. E, de fato, existe esse diagnóstico no governo brasileiro e também entendimentos entre os governos brasileiro e chinês de que pode ser feito um investimento político para a mudança desse padrão de fluxos bilaterais de comércio. Cabe ao Brasil, naturalmente, trabalhar para ganhar competitividade em setores e identificar na China nichos para os quais o Brasil poderia ou poderá enviar produtos de maior valor agregado. Alguns deles já vêm sendo explorados, é o caso, por exemplo, dos alimentos processados, algumas máquinas, equipamentos médicos e, enfim, conjuntamente e, inclusive, sobretudo no âmbito da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, na sua Subcomissão Econômica e Comercial, estão sendo trabalhadas e exploradas as possibilidades para haver um certo ajuste, uma correção de rumos em relação à pauta de exportação brasileira para a China.
Para finalizar, a Ili Cadelia fez uma retrospectiva das atividades de promoção comercial organizadas nesse ano pela Embaixada do Brasil na China e revelou os planos para o ano que vem.
Justamente estamos programando agora as atividades do próximo ano. Certamente haverá várias. Esse ano nós tivemos algumas importantes iniciativas que pretendemos replicar no ano que vem. A exemplo do Festival de Gastronomia Brasileira, em que mais de 8 mil pessoas provaram a comida brasileira aqui em Pequim. Realizamos o Dia do Brasil em Chongqing, onde combinamos atividades de cunho cultural das mais diversas áreas da cultura brasileira foram mostradas para o público de Chongqing, com ações de promoção de investimento e comércio, inclusive com a participação do secretário-geral do Partido Comunista em Chongqing, que foi outra iniciativa bem sucedida. No ano que vem pretendemos fazer esse tipo de iniciativa em duas ou três cidades que não Pequim e Xangai. Uma das diretrizes da embaixada é explorar outros mercados ainda não tão maduros como Pequim e Xangai. Então estamos em processo de decisão quais serão as cidades que receberão no próximo ano o Dia do Brasil em Chongqing. Além disso, vamos participar de feiras de turismo, que será um assunto importante no ano que vem, feiras de investimento e comércio. Esse ano tivemos uma participação muito importante na feira de investimentos de Xiamen. O Brasil tradicionalmente participa, mas este ano nós aumentamos o perfil da participação brasileira e pretendemos, nesta que é a feira mais importante do mundo em questão de investimentos, ter participação importante também no próximo ano.
Bom, caro ouvinte, falamos hoje do segundo Fórum das Finanças dos BRICS, com destaque para as relações econômicas sino-brasileiras. Nosso programa de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.